Muito bem, são 11 horas 15 minutos, nosso consultório médico novamente hoje, né, está conosco aqui a doutora infectologista do Semetron, né, que é o Centro de Medicina Tropical, doutora Maiara Soares, que é médica infectologista, trazendo aqui as informações sobre hepatites virais. Tem dúvida sobre o assunto, quer... né, tem um esclarecimento, então vem com a gente, participa conosco, faz a sua pergunta e nós vamos aqui, né, doutora, nesse momento, esclarecer o mais possível para você. Vamos fazer o seguinte, Zé, vamos fazendo, intercalando aqui os ouvintes que já estão conosco aqui e as nossas perguntas também aqui, eu acho que a gente vai no mesmo caminho. Vamos lá então, quem está conosco por aí, Zé? Doutora, eu peço que a senhora ponha, por gentileza, o fone, hein? E vamos lá. 11h16, quem está conosco por aqui? Ô, Jair, tudo bem, Jair? Bom dia.
Bom dia, Rai, bom dia, doutora, bom dia, os ouvintes da Rádio Caiareja. Então, eu estou com uma fórmula, mas uma coisa mínima da hepatite B. E antes de vir para Rondônia, eu doava sangue, muito sangue, gostava de doar sangue. Quando eu vim para Rondônia, em 89, eu peguei uma malária. É a malária, e depois disso eu nunca mais consegui doar sangue. Eu fiz os exames e sempre dá esse trem aí da B, uma formulazinha muito, muito, muito pequena, mas não posso mais doar sangue. Esse trem aí, a cada ano, a dois anos, eu faço uma vacina. Isso não tem cura não, né?
Jair, doutora Jair Bruxel.
Oh, vou esclarecer a dúvida. A hepatite B, ela cronifica, então algumas pessoas ficam com um exame positivo para sempre. É importante porque tem outras pessoas ouvindo. Às vezes você tem hepatite B, passa em avaliação médica, mas você não está no momento certo de iniciar o tratamento. Então você faz só acompanhamento médico de 6 em 6 meses, fazendo exames, mas não toma medicação. Em outros casos, você tem hepatite B, seu organismo cura sozinho, mas você fica com uma cicatriz, com anticorpo, com esse vírus dormente, um pouquinho do material genético dele guardado no seu organismo. E você talvez nunca venha desenvolver a doença, né? É dito cura, digamos assim, só que você não pode doar seu sangue, porque as pessoas que recebem esse sangue são pessoas muito doentes. Então você não pode correr o risco algum que essa pessoa pegue um pouquinho do seu DNA de vírus da hepatite, que escape alguma coisa naqueles. Por isso que algumas pessoas que tiveram hepatite B e ficaram com uma marquinha, uma cicatriz, não podem doar. E por fim, existem algumas pessoas que têm hepatite B, vão passar numa consulta e já vão iniciar o tratamento de imediato. Então, a hepatite B tem várias interpretações para serem feitas.
Então, significa que no exame que vai fazer, sempre aparece... essa, como que é, uma cruzinha, um sinalzinho, como que significa?
No teste rápido, você percebe que a pessoa tem um antígeno na hepatite B. Ah, no teste rápido,
então,
fica lá uma
sempre
marcaçãozinha.
Vai aparecer.
Quando você coleta o sangue, você consegue ver um exame igual do teste rápido, mas você também consegue ver anticorpos que mostram que você já teve a doença no passado, por exemplo. E ali na triagem do banco de sangue, você acaba excluindo da doação todas essas pessoas. E aí depois, quando você passa na avaliação com o médico, ele vai te falar, olha, não, você não tem a doença, ou sim, você tem. Então, a gente tem que saber que aquele banco de sangue é muito rígido, o controle, para que as pessoas que recebam não corram risco de nenhuma infecção mais grave, né? Mas a avaliação individual com o médico é aquela que vai determinar mesmo se você tem ou não a hepatite B.
Então, é a B a que fica crônica. Cronifica?
A C também. A B e C.
Então, B e C.
Essas duas,
dependendo da idade ou não, para sempre.
Não, varia. Você pode ter na infância, você pode ter adulto e ela... seu corpo pode eliminar sozinho, depende de uma variação mesmo, né? A maioria das pessoas por hepatite B vão acabar curando espontaneamente. A hepatite C, a maioria acaba ficando crônico, mas depois você vai ser avaliado para saber se precisa ou não de tratamento no caso da B. A C sempre trata.
Então, nesse caso do Jair aqui, tem que ir com o médico
para avaliar.
Se ele tem a hepatite B ainda, mas que não precisa de tratamento, ou se ele realmente curou e só não pode doar o sangue. Pronto, então tá aí pro Jair, para quem também está com dúvida sobre hepatite B. Temos mais ouvintes, é? Vamos lá então. Quem está com a gente? Vamos lá, Lucimar Campelo. Bom dia, Lucimar.
Bom dia, paz de Jesus,
amor de
Maria.
Jesus.
Meu esposo teve hepatite medicamentosa, em decorrência de ele tomar paracetamol, e tomava assim a cada 6 horas quando ele teve o dengue, né? E ele adquiriu. Aí eu gostaria de saber, assim, se esse tipo de hepatite, ele deixa alguma sequela?
Lucimar Campelo. Eu não sabia dessa, doutora.
Oh, muito legal a participação.
Medicamento.
A hepatite é uma inflamação do fígado. A gente está hoje conversando sobre os vírus, mas você pode ter hepatite causado por chá, por medicação, e ela falou do paracetamol, que é muito comum, mas de repente eu faço o tratamento para várias outras doenças e o efeito colateral daquele remédio é fazer inflamação do fígado. Isso chama hepatite. Quando eu tenho, por exemplo, uma malária, meu fígado inflama, também é uma hepatite. A maioria dessas hepatites por medicamento, ou mesmo por chá, ou por outras doenças, pode sim curar e não fica sequela nenhuma.
Muito bem. Nesse caso, por exemplo, tem vacina contra hepatite, doutora? Está disponível para que tipos de vírus, por exemplo, né? E quais faixas etárias?
Ótimo. A vacinação para hepatite B são 3 doses para os adultos que não se tomaram a vacina quando criança. E hoje em dia está na carteira de vacinação da criança. Logo, são uma das primeiras vacinas que você toma é a da hepatite B. Então, a hepatite B, todas as pessoas têm que ter essa vacinação. Está disponível no SUS. E aí, com isso, você não pega hepatite B.
Já
você fica
criança,
protegido desde a infância. Mas eu digo assim, o adulto que não sabe se tomou, não lembra, procura uma unidade básica de saúde. Se não tiver nenhum histórico, vai ser feito um exame de sangue que a gente consegue saber se tomou ou não. E na sequência, inicia a vacinação com 3 doses.
Muito bem. Tem para todos os tipos?
Para hepatite B, toda a população. Hepatite A, hoje, faz parte também da carteira de vacinação das crianças. A criança toma, antes dos 5 anos, ela já toma essa vacinação. Então, as crianças todas estão sendo imunizadas. Os adultos, somente aqueles que já têm algumas condições de saúde. Por exemplo, já tem cirrose, fazem alguns tratamentos oncológicos, vivem com HIV. Então, para o adulto, a hepatite A no SUS é para populações que estão mais em risco. Para a criança, todas também.
Vamos lá, então. Tem mais ouvintes, Zé? Vamos lá. Quem está com a gente agora? A Flor. A Flor lá da Amparo. Tudo bem, Flor? Bom dia.
Ai, queria saber da doutora, por que eu sou doadora de sangue, mas eu não pude mais doar sangue devido ao colesterol e triglicerídeo, que não quer me deixar. Mas eu sofro muito com isso, porque eu gostava muito de doar sangue, muito mesmo. E era uma coisa que eu fazia de coração mesmo. E hoje eu estou proibida de doar sangue.
E a Flor da Amparo, doutora?
Ô, Flor, lembra que a gente tem que pensar assim, é importante doar sangue, aquele sangue salva vidas. Mas as pessoas que vão precisar receber esse sangue são pessoas que estão com a saúde muito debilitada. Então, além das hepatites virais, dos controles de HIV, outras doenças, eu preciso que aquele sangue não tenha nada que possa prejudicar a saúde da pessoa que está recebendo. Além disso, doar sangue é um ato voluntário, é um ato de amor, mas a gente também não pode prejudicar a própria saúde. Então, quando a gente vai nos bancos de sangue, tem uma série de questões individuais. Por exemplo, peso, não estar com anemia, né? Então, essas questões, essas triagens é para segurança, tanto do usuário que doa, quanto do que o de recebe. Mas, no caso dela, diferente, talvez, de uma hepatite ou de um HIV que você realmente não pode doar mais, o dela, assim que a saúde dela se restabelecer, que ela controlar esses níveis dela e estiver ok, ela volta a doar.
Olha que bom. Bom, e no caso do peso, gente, nem muito acima do peso, nem muito abaixo do peso para doar sangue, né, doutora?
Isso.
Vamos lá, tem mais ouvinte conosco, a Luzinete. Olá, Luzinete, bom dia. Luzineide. Luzineide, bom dia.
Olá, Rai. Olá,
tudo
Rai,
bom?
Bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, meu amigo?
Graças
bom dia,
a Deus.
Aí, doutora, entrevistada falando sobre hepatites. Aqui é a Luzineide, Tancredo Neves.
Tudo bem, querida?
Pois é, deixa eu falar. É porque quando a gente vai fazer, né, um exame lá para hepatite, é porque eu faço acompanhamento, né? Aí, quando parece reagente lá, é porque é positivo, né? E a partir de quanto pode ser considerado assim? Vamos supor, a respeito aí da carga viral. É a partir de quanto? Porque tem, né, aquela carga viral.
Olha, não entendi nada,
doutora. A doutora pode me esclarecer,
com
por favor?
Com certeza. Tem mais
outra, outra dúvida aí, que conforme a gente vai escutando, vai esclarecendo, né? Vai uma coisa vai puxando a outra. A questão das vacinas que ela está explicando.
Certo.
Quem tem, assim, essa hepatite B, não pode, né, tomar vacina. Né?
Não sei.
Pode tirar essa dúvida também, por favor?
Vamos lá, doutora.
Eu posso esclarecer.
E a Luzineide.
Que ótimo, Luzineide está por dentro do assunto.
Exato.
Ela veio com uma pergunta mais complexa.
Pois é.
É assim, quando a gente faz o teste rápido ou aquele teste de sangue, ele vem reagente ou não reagente? reagente, é igual eu tenho aquilo que eu estou procurando. Uhum. No caso da hepatite B, eu tenho hepatite B. Aí ela já foi numa consulta médica, já está mais aprofundada, e a gente faz um exame que chama carga viral. Coleta o sangue, vai para o SUS, depois de uns dias vem o resultado para a gente. E a hepatite B, eu vou tratar só aqueles que têm vírus acima de 2 mil ou outras condições. Talvez ela já conhece, né, esse número, já viu esse exame, exato, por isso que ela perguntou. Então, existe esse exame mais específico que a gente faz só para quem já está com o exame reagente e foi encaminhado normalmente para alguma unidade de referência. Interessante que você me apresentou, né? Eu trabalho no Semetron, mas a gente tem outros serviços de saúde aqui no nosso município que também atende as hepatites virais. É o CEPEM, assim como o serviço de assistência especializada da SEMUSA. Então, a hepatite B está em vários locais do SUS. E ela também está muito bem informada, que ela falou da hepatite, da vacina.
Vacina, exato.
Se eu já tenho qualquer doença, eu não tomo a vacina para aquela doença. A vacina é uma prevenção. Então, a prevenção para hepatite B com vacinas para quem não tem hepatite. Quem tem hepatite, o tratamento para que não fique doente.
Interessante. Essa dica é exatamente isso, né? Quer dizer, a vacina é a prevenção, né? O remédio isso. É a prevenção. E quando já está com a doença, aí é tomar o remédio para acabar a doença, ou então para amenizar, pelo menos.
E para controlar.
Porque tem uns que tem umas doenças que não tem cura, então a é controle,
B,
né?
Hepatite B não tem cura, pois ela é, tem um controle com o remédio. Hepatite C tem cura com o remédio.